Olá, cotidianos, eu sou o Cadu Marques e sejam todos bem-vindos ao Cotidianice. No episódio de hoje, traremos a série Pose, que faz parte do catálogo da Netflix e que propõe discussões indispensáveis e que todo mundo deveria dedicar um tempo para assistir essa série e entender sobre todas as temáticas que são discutidas ali. Esse episódio, eu diria que mais do que falar sobre a série, tem como propósito indicar. Indicar a série para que a galera que está ouvindo, que ouve o Cotidianice, consiga compreender mais sobre esse mundo LGBTQIA+, que são as discussões que estão dentro da série, né? Além de discutir sexo, gênero, também traz raça e muitas outras discussões que permeiam cada episódio ali. A série atualmente tem 2 temporadas. A segunda chegou no catálogo da Netflix esse ano. Ela não é uma série original Netflix, ela é da Fox. E é de uma grandiosidade só. A série tem, em sua parte, a maioria dos atores são LGBTQIA+. Até porque, né, as discussões são sobre esse mundo. Então, o que não faz muito sentido pra mim é que pegue um ator, uma atriz hétero, cisgênero, para fazer um personagem trans, para fazer um personagem gay. Eu acho que a gente tem que propor essas discussões, né? De pensar dessas pessoas ocuparem os seus espaços, discutirem a partir das suas narrativas, né? Então, eu acho que dentro da atuação, dentro do teatro, a gente ainda precisa problematizar essas questões, porque ainda acontece, né? De existirem personagens gays, trans, dentro de uma narrativa, e o ator que interpreta é um ator hétero cisgênero que não faz um pingo de sentido com aquela discussão que está tendo ali, entende? Então a gente precisa que essas pessoas ocupem esse espaço. É o que Pose traz, né, e deixa muito bem evidenciado. A série traz os bailes dos anos 80, que eram competições que aconteciam semanalmente, protagonizados por casas. Essas casas competiam entre si, e geralmente elas eram lideradas por uma mãe. A mãe podia ser uma drag queen, uma transexual, uma travesti, ou simplesmente alguém que dançava muito bem Vogue. Essa mãe não tinha só o papel de conceituar a sua casa para conseguir ganhar essas competições que aconteciam, mas ela também guiava os seus filhos pelas dificuldades sociais e emocionais que eles passavam dentro da comunidade LGBTQIA+. Na verdade, a dificuldade que eles sofriam por fazerem parte da bandeira LGBTQIA+, sobretudo com mãos pesadas do HIV que estava alcançando seu auge na época. Então, a mãe tinha um papel fundamental dentro dessas casas, né? Que, para além de tudo isso, ela era um suporte para cada filho. E cada filho levava o sobrenome da sua casa. Cada casa tinha um nome, né? Então, cada filho levava o nome dessa casa. E é muito louco porque o vínculo que cada mãe cria com seus filhos... Na verdade, eu trago aqui o exemplo da casa evangelista, né? Que o vínculo que a mãe tinha com os filhos dela é muito lindo de se ver, né? Diferente do vínculo da Electra. Que é outra personagem também, que é da Abundância, da Casa da Abundância. Que aí, dentro da personagem da Electra, propõe já umas discussões mais complexadas, né? Trazendo a personagem da Electra com uma arrogância, com uma arte de superioridade. Mas também isso parte dessa discussão que eles propõem dessa personagem. Os filhos, né, de cada casa, geralmente eles são pessoas que não têm um vínculo positivo com a família pela questão da vida delas, de quem elas são. Então, aconteciam, né, e ainda acontecem esses afastamentos, essas não aceitações. Então, geralmente, elas se sentiam ali acolhidas por uma mãe que ocupava esse espaço de, além de tudo, ajudar dentro dessas dificuldades que eles sofriam dentro desse mundo LGBTQIA+, né? A série, no meu ponto de vista, consegue discutir de uma forma única todos esses pontos de sexualidade, de gênero, social, de raça, porque a maioria do elenco é composta por pessoas negras. Então, além de estar trazendo essa discussão de sexo e gênero, tá uma discussão muito grande de raça ali. E é muito importante a forma que eles evidenciam tudo, a forma que eles propõem essas discussões, que faz abrir a nossa mente assim para um outro leque, sabe? Para um outro mundo, de tentar compreender melhor como esse mundo funciona. Por mais que sejam pessoas cisgênero, héteras que assistam a série, mas elas conseguem ter um pouco da visão de como tudo funciona. Apesar de que a série se passa ali nos anos 80, né? É, finalzinho já para os anos 90, mas mesmo assim, muita coisa ainda não mudou, muita coisa ainda tá ali no mesmo num processo ainda de mesmice, né? Então, são lutas que continuam constante por igualdade, por direito a todos. Então a série deixa esses pontos bem evidentes, assim. Então eu acredito que é uma série que vale muito a pena assistir, que vale muito a pena acompanhar, porque são conhecimentos que a gente adquire, são narrativas que a gente conhece e que às vezes não fazem parte do mundo da gente, mas que uma série proporciona essa oportunidade de entender um pouco sobre tudo que eles tentam propor como discussão na série. Pose é sobre afeto, é sobre aceitação, é sobre amar e ser amado, é sobre vida. Pose é aquela série que deve fazer parte da lista de todos vocês. É muito importante conseguir assistir Pose, porque, olha, é muito boa a série. Então a gente vai ficando por aqui com a indicação de Pose. Esperamos o retorno de vocês. Pode chamar a gente nas redes sociais para falar um pouco sobre a série. Em breve também teremos um outro episódio falando sobre a segunda temporada de Pose, detalhando alguns pontos na discussão da segunda temporada. Mas de antemão, o que a gente quer é indicar a série para que vocês assistam e entendam esse mundo que é o mundo de Pose, que é o nosso mundo na realidade, né? Então, no mais, é isso. Um cheiro e até o próximo episódio.